e já agradecemos a presença do Gilson Iwasaki, gestor estadual de agentes de mercado do Sebrae. Isso porque no próximo dia 6 de agosto, a partir das 2 da tarde, o Sebrae Mato Grosso, uma entidade importantíssima para o desenvolvimento do nosso mercado, realiza o primeiro encontro empresarial entre quem produz e quem comercializa, com o objetivo de fortalecer a economia mato-grossense por meio da aproximação comercial. A gente vai entender um pouco mais sobre esse evento, convidar a população. Gilson, muito obrigado mais uma vez. Bem-vindo à Rádio Assembleia.
O Sebrae que agradece, Bruno Neto, pelo esse espaço que vocês abriram aqui para a gente poder divulgar o projeto, né? Na verdade, esse evento, o projeto Agentes de Mercado, ele visa justamente aproximar as empresas que produzem das empresas que comercializam, ou seja, as indústrias locais, prestadores de serviços daqui, não só da Baixada Cuiabana, mas de todo o estado do Mato Grosso, aproximar de empresas que comercializam, potenciais compradores, tipo supermercados, atacadistas, distribuidoras, lojas de conveniências, hotéis, bares, restaurantes, ou seja, esse é o intuito do encontro.
Não, fica à vontade, perdão.
É para aproximar justamente, levar a esse tipo de empresas compradoras, conhecer, para comprar direto das empresas locais.
E como que surgiu essa ideia, Gilson? Existe um desafio muito grande de conexão entre essas duas pontas da cadeia, vamos dizer assim?
Legal. Na verdade, como são micro e pequenas empresas, muitas vezes eles não têm o acesso ou existe uma dificuldade para eles saberem como chegar nessas redes de supermercados, redes de hotéis, né? Ou muitas vezes o empresário mesmo não tem essa iniciativa de buscar esse tipo de mercado. Precisa aumentar as vendas, mas muitas vezes não tem essa iniciativa. Então, o Sebrae, como serviço de apoio à micro e pequena empresa, ele vem justamente para poder fazer essa aproximação, né? Porque, por exemplo, nós estamos levando as maiores redes atacadistas aqui da capital.
Ah, bacana.
Nós estamos levando para poder conhecer essas empresas e todas elas foram bastante abertas. Porque existe interesses dessas redes atacadistas de fomentar a economia local.
E a gente fala muito sobre isso aqui, Neto, sobre esse pequeno produtor do estado que tem essa dificuldade, produz um queijo, produz um alimento e tem dificuldade de acessar essas grandes redes. E esse debate ele é muito presente aqui na Assembleia, né?
Sim, é um debate muito presente, Gilson, e a gente percebe que há uma dificuldade muito grande do pequeno produtor. O Bruno citou aí o pequeno produtor, vamos migrar aí para a área rural, vamos falar dos pequenos empreendedores do campo,
sim,
né? Que muitas vezes eles produzem. A gente tem aqui, por exemplo, uma CST, que é uma Câmara Setorial Temática, que está debatendo investimentos para os produtores de mel, para os apicultores, né?
Sim.
Para a apicultura. Eles querem debater uma política de incentivo à cadeia da apicultura em Mato Grosso. Mato Grosso tem um potencial muito grande de ser um grande produtor dos derivados de mel, mas não consegue caminhar porque falta incentivo, falta estudos, falta investimento, falta monitoramento, falta um trabalho de acompanhamento desses pequenos produtores. Para se ter uma ideia, o maior produtor do estado aqui desses derivados de mel, ele consegue produzir ele consegue produzir, assim, o estado todo produz o que somente um grande produtor do Rio Grande do Sul produz, né? Por quê? Porque falta investimentos, falta um acompanhamento, um direcionamento maior nesse sentido. E a gente percebe que quando há esse encontro, né, quando há esse apoio, né, dos agentes de mercado, através do Sebrae, fazendo essa união, esse esforço, né, de unir
o mercado. E as entidades públicas também,
exatamente,
né?
Exatamente, as entidades públicas, o mercado, né, incentivando, trocando experiências, você também consegue desenvolver melhor esse segmento que é muito importante no dia a dia para quem produz, mas também para o consumo, né? A gente está falando de um mercado de consumidores aqui do estado. A gente produzindo aqui em Mato Grosso, você vai deixar de trazer de outros estados, vai gerar renda, vai gerar emprego. Essa também é uma finalidade do Sebrae, né?
Olha, que como que esse projeto, com o nosso trabalho, eles caminham junto? Porque não adianta eu apenas incentivar a produção se eu não escoar essa produção.
Sim.
Então, como exemplo, você falou de agricultura familiar, por exemplo, nós temos uma produtora de ovos caipira lá de Guarantã do Norte.
Oh, que legal.
Que ele teve que descartar ovos porque não tinha para quem vender.
Nossa.
É triste. Com
Ou seja, que... o produtor ele tem um super conhecimento na sua produção, mas não tem acesso, ele não sabe o caminho, né?
Perfeito. Imagina, com tantas pessoas passando fome e nós descartando, jogando fora o ovo. Caipira ainda, que é de melhor qualidade. E o trabalho do agente foi justamente esse. Buscar potenciais compradores para escoar essa produção. Então, ele começou já a vender, comercializar ali para a Colíder, para a Alta Floresta. Então, nós conseguimos, em cima disso que o Neto falou, né? É justamente, ele sabia produzir, ele tinha uma excelente produção, embalagem perfeita, tinha os registros, só que não tinha mercado. Uhum. Então, o nosso trabalho foi esse. E aí você falou do mel, né, Neto? É. O mel é outro. Ou seja, nós temos um grande potencial e nós temos, inclusive, um produtor, um dos pioneiros na produção de mel, que também tem essa dificuldade de escoar. Então, nós vamos estar com ele lá e nós vamos aproximar do potencial comprador. Se tiver preço, se tiver qualidade, que a gente sabe que tem, ele vai conseguir fazer essa conexão.
Mas aí nós temos entraves também de legislação, Gilson, leis que impedem ou que dificultam esse acesso a grandes redes. A gente sabe que não é tão simples assim, né?
Existem as exigências sanitárias, uhum. Tá? Que aí esses produtores têm que cumprir essa exigência, que é lei. Existe a exigência do mercado consumidor, que são referente à frequência, quantidade e qualidade.
Sim.
Certo? E esse trabalho o SEBRAE também desenvolve.
Ah, bacana.
Entendeu? Então, por exemplo, eu preciso ter a tabela nutricional. O
eu
SEBRAE...
Ia falar sobre isso. Uhum. Né? Perguntar sobre isso.
Que é a exigência legal,
que
né?
É a exigência legal. Eu ia perguntar isso para você, Gilson, já só te cortando aqui, só para você emendar na tua pergunta, na tua resposta, é se esse levantamento que é feito pelo SEBRAE do mercado é feito um levantamento com pesquisa, com tendências de mercado, de consumo, mas também há esse apoio para fazer uma rotulagem de um produto, que muitas vezes o pequeno produtor não sabe como fazer ali, né?
Perfeito, não é interromper, não. Você complementa sempre o que eu estou falando. Porque, na verdade, esse braço do SEBRAE, que é o agente de mercado, é para ter acesso ao mercado, é fazer essa aproximação. Porém, o SEBRAE sabe que você não vai colocar um produto que não tenha o registro, o SIS, o SIM, sei lá. Então, o trabalho do SEBRAE é justamente isso. Nós podemos, por exemplo, fazer com recursos, consultorias totalmente subsidiadas para poder fazer essa tabela nutricional, código de barra, para cumprir orientação das exigências legais. Então, o SEBRAE desenvolve não só a comercialização, mas essa preparação também para poder colocar o produto no mercado.
E o SEBRAE ajuda também com pesquisa de mercado, Gilson? Porque é tão importante quanto produzir com qualidade é você entender o teu público final, né? O teu consumidor, chama até de persona no marketing, né?
As estratégias
de... Estratégias de distribuição,
exatamente,
né?
Exatamente, distribuição. Estratégias de combate, né? Produtos de combate ali também. Existe isso no mercado, né? De repente você tem um produto maior que você não compete, mas você coloca um menor para competir com uma outra marca, né?
Na verdade o SEBRAE, em termos de... Você perguntou com relação ao mercado. Nós temos uma área, né? Uma gerência de inteligência estratégica, ou seja, que faz justamente esse mapeamento das oportunidades, esse mapeamento do que o mercado está precisando, e aí, em cima disso, desenvolve os projetos. E quando a gente desenvolve o projeto, ele não é só na comercialização, ele vai desde a área de gestão, de planejamento, na área de desenvolvimento tecnológico, ou seja...
Desenvolvimento de marca.
Desenvolvimento de marca, você já tem uma marca, quer registrar essa marca, quer abrir uma franquia, fazem parte do escopo do trabalho do Sebrae.
A gente tem a previsão aí de 70 empresas como expositores confirmados, né? O que, que a gente vai ter lá de bacana assim, para ilustrar para o nosso ouvinte?
Então, rapaz, nós abrimos inicialmente só 60 vagas.
Certo.
Tá? Porque até pelo espaço que nós tínhamos e tal.
Vai ser no centro de eventos, né?
Isso. Porém, é que no centro de eventos existem diversos espaços. E como o centro de eventos está com ocupação praticamente de 100%, o espaço que nós tínhamos, ele não comportava muito mais do que isso.
Certo.
Só que existiu uma demanda, né? Quando a gente fechou a inscrição, muitas empresas nos pediram para poder participar, que nós abrimos mais 10. Então, vão ter 70 empresas expositoras, de bebidas.
São todos na área de alimentos?
Não.
Não?
Nós temos na área de uniformes, nós temos na área de construção, nós temos na área de serviços.
Ah, serviço também.
Também. Bacana. E nós temos na área de bebidas, né? Nós temos na área de alimentos congelados, de temperos. Então, indústrias, por exemplo, de Nova Mutum vai estar aqui.
Temos de todo o estado, então.
Sim, foi aberto. Os agentes de mercado, ele atua em 10 cidades, 10 regiões do estado.
Legal.
Tá? E foi disponibilizado.
Uhum.
Aquelas empresas que pretendem comercializar para Cuiabá, possuem potencial, capacidade e legalidade para vir para Cuiabá, foram convidadas. Nós temos 370 empresas. Dessas, 70 se inscreveram. Né? Algumas não têm... talvez capacidade para poder vender para Cuiabá, então eles não participaram. Mas das 70, então nós temos na área, vamos supor, de pão de queijo congelado, de mel, que você se referiu, ovo caipira.
Maravilha.
Três indústrias de torrefação de café, uma inclusive de Juína.
Indústria de torrefação de café.
Isso, e que utiliza a matéria-prima, parte da produção do café.
Produzido aqui mesmo.
Produzido no estado de Mato Grosso e parte adquirida de fora.
De,
né?
Fora.
Então nós estamos trazendo eles, que inclusive vocês estão convidados, eles vão fazer a degustação lá.
Café?
Café,
rapaz. Isso, café. Café sagrado.
E olha que em breve a gente pode ter novidades aqui na produção de café, viu?
Já existe. De café aqui na Baixada.
Na Baixada Cuiabana. Já existe um estudo em andamento pela Assembleia Legislativa, que está sendo ali tocado pelo deputado Gilmar Dal Bosco, né?
Exato.
Está incentivando produtores de café aqui na Baixada Cuiabana, trazendo a produção de café aqui na Baixada Cuiabana. Café com qualidade.
Aí, como eu falo para você, Neto, você ajuda. Vamos supor, o nosso poder público tá incentivando a produção de café, só que eu produzo in natura e exporto para Minas, para São Paulo, para fazer a torrefação lá, nós não agregamos valor.
Sem dúvida.
Muito pouco.
Muito pouco.
Agora, se eu tenho a indústria de torrefação local, que eu vou aproveitar essa produção, fazer a torrefação aqui e... ao mesmo tempo, comercializar aqui em Cuiabá, nós estamos fechando um ciclo.
Sim.
Ou seja, nós estamos agregando valor aos nossos produtos e, consequentemente, nós estamos aumentando a arrecadação do Estado e aumentando o emprego.
E é um produto com um apelo comercial, né? Você comprar, tomar um cafezinho produzido aqui na sua região.
Você sabe de onde veio, né? Quem produz,
quem,
né?
Quem produz.
Mora aqui em Cuiabá, é uma cidade pequena.
Você pode contar toda uma história que, exato, cativa o cliente, né?
Uhum. Inclusive nós estamos convidando também as empresas, as cafeterias locais, para que conheçam. De,
sim,
repente, por isso a degustação, para que conheça a qualidade do café. O Sebrae, na verdade, nesse momento, nós não atestamos, nós não avalizamos a qualidade e tal. Por isso a importância da degustação, porque o teu gosto é diferente do meu.
Sem dúvida.
Então você vai experimentar, por exemplo, o café, o mel, e aí fala, pô, é muito bom, é melhor do que os que estão na praça. E aí sim, ou não tomam. o empresário recebe o feedback e faz a melhoria necessária. Exato.
Maravilha. Gilson, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui ao vivo com a gente. Microfone aberto para o senhor fazer o convite à população. É aberto à população participar também? Como é que vai funcionar?
Legal. Na verdade, esse trabalho é B2B.
Entendi. De empresa para empresa.
De empresa para empresa. Uhum. CNPJ para CNPJ.
Bacana. Essa conexão entre quem produz e quem comercializa.
Isso. Show. Então, o convite está aberto a qualquer empresa, qualquer tipo de empresa, que queira comprar direto do produtor.
Bacana.
Então, esse convite está aberto. Você não precisa nem fazer inscrição antecipada, não tem custo para você participar. Você,
por exemplo, o empresário que tem um mercadinho e quer comprar um pão de queijo que é produzido aqui congelado.
Eu tenho uma cantina.
Uma cantina.
Que queira oferecer pão de queijo assado na hora. Vai ter.
Maravilha.
Entendeu? Inclusive, deixa eu aproveitar esse final, às 15 horas, paralelo à exposição,
uhum,
nós vamos ter um painel onde o senhor Flávio, do Grupo Pereira, Intense Pereira, como forte atacadista e Comper Supermercados, ele vai estar falando sobre os projetos de expansão do grupo. Qual a necessidade deles para que as empresas que estiverem participando saibam, olha, eu para vender para o Grupo Pereira, eu preciso seguir isso, isso e isso.
Mas tá, né? A fala de um grande player do segmento.
Isso, dois grandes players. O outro é o Bruno, do Hotel Daimonte, aqui do lado, né, do Hotel Delcas.
Bruno Del Caro.
Bruno Del Caro, justamente. Ele é o ex-presidente da Associação das Indústrias Hoteleiras. E ele vai estar falando também sobre a rede de hotéis, né, do grupo,
uhum,
e falando do projeto de expansão também. Então, paralelo à exposição, ainda vai ter esse tipo de painel, onde a gente vai poder conhecer quais são os projetos desses dois grandes grupos.
Maravilha.
Excelente oportunidade para o empreendedor, Bruno.
Excelente.
O comerciante que
muito
quer...
Muito bom.
Porque a gente está falando de posicionamento de marcas.
Sim.
E a gente tem que entender que o posicionamento de marca ele estabelece uma lacuna, de repente, entre a lembrança, a preferência e o consumo, né, do consumidor, né?
Sim.
O consumo efetivo do...
E esse produtor, ele entender que ele é, né, empreendedor, né? Ele tem que, entender 360 da situação, né?
Quem está ouvindo, por favor, né? Não deixe de prestigiar.
Está feito o convite. Gilson, muito obrigado. Parabéns mais uma vez ao Sebrae e Rádio Assembleia como emissora pública. Está sempre de microfone aberto a essa entidade que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, né? Muito obrigado.
Nós que agradecemos a abertura desse espaço para poder divulgar esse trabalho. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e por tudo que a Assembleia está fazendo em prol do fortalecimento da economia local.
Forte abraço. Encontro empresarial entre quem produz e quem comercializa, dia 6 de agosto, próximo dia 6, no período vespertino, no Centro de Eventos Pantanal, aí conectando empresários.